Vamos dar início à nossa reunião, que tem um prazo, tem um tempo limite, não podemos ultrapassar as 15 horas, e por isso vamos tentar dar conta desta agenda o mais rapidamente possível. O primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação e votação das atas números 26 a 32, correspondentes às reuniões 10, 17, 18 e 24 de janeiro, 1, 8 e 14 de fevereiro, deste ano. Notei que houve uma gralha que já foi assinalada pela deputada Cristiana Ferreira e que a doutora dará conta de assim que possível. E neste caso, para além dessa apreciação feita à margem da reunião, alguns dos seus deputados desejam fazer algum reparo às atas. Não registro de intervenção, sujeito assim as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Queria apenas informar os seus deputados que baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. O projeto de resolução 446-15 da primeira sessão de iniciativa do PCP pela valorização remuneratória e social dos militares das Forças Armadas. O projeto de resolução 457-15-1 do PSD para a revisão do regime remuneratório dos militares das Forças Armadas. Eu apenas perguntava aos proponentes se estão em condições de nos indicar se pretendem ver estas iniciativas discutidas na Comissão ou em plenário. Senhora Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Senhor Presidente, que aproveito para cumprimentar, bem como as senhoras e os senhores deputados, relativamente à iniciativa do PSD, a discussão em plenário.
Muito bem.
Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Tirando o facto que o PCP se preocupar além da valorização remuneratória, também com a valorização social,
mas já aproveitar este agendamento ajuda-nos bastante, tendo em consideração as dificuldades que temos de agendamento, será em plenário, sendo assim, conjunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores deputados que acompanham estas matérias da Defesa Nacional, há muito, de certeza, têm conhecimento do PCP ter apresentado por diversas vezes esta resolução. Infelizmente, ainda não viu a luz do dia, no que diz respeito à consagração do dia 31 de janeiro para o Dia Nacional do Sargento, ainda que seja uma data histórica que, de facto, deixou bastante significado para a classe de sargentos, naturalmente, aquilo que o PCP mais uma vez traz a esta casa é a possibilidade de ver reconhecido aquilo que é uma ambição efetiva dos sargentos no reconhecimento do dia 31 de janeiro como o Dia Nacional do Sargento. Muitas fundamentações têm sido feitas relativamente à não aceitação desta data. Eu recordo que em diversas profissões, com muitas especialidades, eu próprio que sou enfermeiro, ainda o ano passado nós tivemos a consagração do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, sendo certo que existem diversas especialidades na área da enfermagem e que nem todas elas têm, aliás é a única que tem um dia consagrado. Nesse sentido também nos apraz dizer que muitas outras postos e categorias assumem que, de facto, não traz qualquer desprestígio para os outros postos e categorias o facto de existir uma data comemorativa do Dia Nacional de Sargento. Nesse sentido, nós achamos que, associado à comemoração do centenário que o dia 31 de janeiro representa, deveria, de facto, que foi já no dia, em 1991, que foi comemorada esta data do centenário, deveríamos associar o dia 31 de janeiro ao Dia Nacional do Sargento e, por isso, mais uma vez, trazemos a plenário, esperando efetivamente que desta vez possa haver aceitação por parte de Vossas Excelências para que este significado histórico possa ser, de facto, um marco que enaltece o papel dos sargentos e os serviços prestados às Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Sra. Deputada Cristina Ferreira tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer sobre este projeto de resolução número 384-15 do PCP, que recomenda ao Governo a consagração do dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento, que é uma matéria que tem histórico, não forçosamente que tenha sido acompanhada por mim própria, mas que tive a oportunidade de fazer também essa pesquisa, que o PSD, não olvidando a importância histórica da classe dos sargentos nas Forças Armadas, a quem deixamos naturalmente o nosso apreço, pelos que serviram e continuam a servir Portugal, cumprindo a missão com elevado grau de compromisso e lealdade, a verdade é que a criação de um dia nacional específico poderia, de alguma forma, criar aqui alguma diferenciação com as demais classes de oficiais e praças e não se vislumbram razões ou resultados de outra natureza no projeto de resolução, objeto da presente discussão, e que, de resto, a data em causa é já assinalada, com elevada dignidade e prestígio pela Associação Nacional de Sargentos, e que o PSD continuará, outro sim, a pugnar pela melhoria das condições da classe e da condição militar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudar o projeto de resolução do PCP, na perspectiva que, enfim, traz-nos aqui uma matéria simbólica, uma matéria muito relevante. É também aquilo que se pode chamar uma matéria histórica, não só pelo 31 de janeiro de 1891 e pelo seu significado para a causa republicana e para a sublevação que contou com um grande número dos sargentos da guarnição da cidade do Porto, mas é também histórica no contexto da Comissão de Defesa Nacional, porque há muitos anos que o Partido Comunista Português, e é preciso fazer-lhe essa homenagem, tem-nos trazido esta questão. O Partido Socialista é um partido muito abrangente, neste momento constitui-se com uma maioria de 120 deputados e se espelha também naturalmente um conjunto diferente de interpretações sobre as temáticas. E não querendo de todo fazer considerações que possam estabelecer eixos entre deputados mais progressistas e outros eventualmente mais conservadores, não é nada disso que se trata, a verdade é que, enfim, nós não temos uma só posição sobre esta matéria, na perspectiva de que há quem olhe para o dia 31 de janeiro e ele reconheça o caráter histórico e também reconheça, no fundo, através da ação da Associação Nacional de Sargentos, através da qualidade dos seus dirigentes, da forma como sempre se corresponderam para com os órgãos de soberania, em relação ao facto de como nas unidades já são celebrados muitas vezes, juntamente com os comandos, este mesmo dia. Há, digamos, não é? Um conjunto de deputados onde eu me poderia talvez situar, enfim, que prestam essa homenagem e que reconhecem este dia como uma conquista relevante para os sargentos. Mas há um caminho a fazer, porque penso que a maioria do meu grupo parlamentar tem e mantém, aliás, algumas dúvidas que já vêm do passado, não são dúvidas novas e absolutamente legítimas, diga-se de passagem. Não é? Conheço parlamentares que se debruçam nestas matérias e consideram que as Forças Armadas têm muitos dias celebrativos, no fundo. Conheço parlamentares que consideram que, já existindo um dia da escola de sargentos, esse dia é um dia representativo também para os sargentos das Forças Armadas, isto é, sendo o dia da Escola de Formação de Sargentos, e conheço também parlamentares que consideram que não haveria condições de equidade, destacando o Dia Nacional do Sargento e não estabelecendo dias para outras classes das Forças Armadas, nomeadamente para oficiais e praças. Portanto, enfim, esta é uma discussão que tem vários prismas de análise, ficará a posição definitiva do grupo parlamentar para uma apreciação futura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalho, uma vez que está encerrada esta discussão. Ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição de vários responsáveis pelas diversas fases da obra de requalificação do antigo Hospital Militar de Belém, designadamente Marco Capitão Ferreira, ex-presidente da EDD Portugal e atual secretário de Estado da Defesa, General Nunes da Fonseca, chefe de Estado-Maior do Exército, agora já chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, João Leão, ex-ministro das Finanças, Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, Paulo Branco, ex-diretor de Gestão Financeira do Ministério da Defesa e Francisco Marques, diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, provavelmente também da DGR, da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado, Jorge Seguro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados.
Mas pede ao Sr. Deputado. Mas não é melhor deixar apresentar o requerimento primeiro?
Como entender, Sr. Presidente.
Talvez fosse.
Com certeza.
Talvez fosse mais. Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os meus colegas. Bom, eu não vou ler o requerimento. Aliás, este requerimento é do conhecimento de todos vocês. O Partido Chega entende, não obstante as vindas do Sr. Ministro à Assembleia da República, mostrando toda a sua disponibilidade em vir já por várias ocasiões e reconhecendo esse facto, a verdade é que as suas respostas ou as não respostas às perguntas que lhe foram feitas deixa muito a desejar. E entendemos, enfim, é a nossa opinião, que ainda há muito por dizer. E como tal, apresentámos este requerimento no sentido de tentar chamar e convidar estas pessoas a vir a esta comissão de forma a prestar mais algum esclarecimento adicional que possa, enfim, desvendar alguma matéria relativamente a este assunto. E, portanto, dessa forma, apresentámos aqui este requerimento, obviamente à consideração de todos vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Jorge Seguro quer usar o privilégio...
É um privilégio, Sr. Presidente, e
falar primeiro, não precisa de usar nenhuma figura regimental, pode falar à vontade.
Não sendo membro desta Comissão Parlamentar, e desde já agradecendo precisamente a possibilidade de aqui estar entre todos. Faço o porquê? Porque este requerimento... faz um pedido para que eu venha à Comissão de Defesa Nacional prestar declarações e, independentemente daquilo que seja a decisão da Comissão de Defesa Nacional, eu entendo que, como membro da Assembleia da República, como deputado da Assembleia da República, devo estar aqui para vos dizer que estou sempre disponível para prestar estes esclarecimentos aqui, noutro fórum qualquer, sobre qualquer questão. Faço-o também por gosto, em relação a fazê-lo com os seus deputados, e faço também por uma obrigação de serviço público que eu entendo que, acima de tudo, está acima delas todas. E dizer o seguinte, sobre este tema do Hospital de Belém, até porque eu não tive ocasião de o ter transmitido até agora, houve uma discussão em plenário na qual eu pedi ao Sr. Presidente da Assembleia da República para fazer uma interpelação à mesa, explicando que, sobre uma determinada questão que estava a ser referida, que não coincidia com a realidade. E achei que o devia esclarecer, para que não houvesse dúvidas nenhumas da Assembleia da República, especialmente em relação a esta questão. Sobre a questão do Hospital de Belém, gostava de dizer o seguinte. Quer o despacho que deu origem à auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, quer o despacho que obrigou à reposição, deu ordens aos serviços no sentido da reposição das verbas da Lei das Infraestruturas Militares, foram feitas por mim em articulação com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, não houve sequer... para que não haja dúvidas nenhumas, não houve uma dúvida sobre essa questão. Eu e o Sr. Ministro da Defesa Nacional entendemos que o devemos fazer. Dessa auditoria resultaram dúvidas da Inspeção-Geral de Defesa Nacional que resultaram numa questão que tem a ver com uma responsabilização financeira que foi efetivada pelo Tribunal de Contas e no qual eu entendo que da parte da instância máxima de um tribunal do país, já foi feito um julgamento sobre as questões financeiras e elas estão a ser julgadas. E também, segundo o que é de todos conhecido, do ponto de vista público, do ponto de vista da comunicação, foi também aberto os processos criminais que estão em investigação e no qual, por aquilo que eu percebi, teve precisamente por gênese, quer o meu despacho, quer o despacho do Sr. Ministro da Defesa Nacional, no sentido de que estas questões fossem todas elas averiguadas e investigadas. Estando aqui, entendo o que eu devo fazer, porque sou deputado da Assembleia da República, porque não me sentiria bem que uma comissão estivesse a discutir uma presença minha, quando eu quero transmitir a todos os seus deputados e a todos os grupos parlamentares que estarei sempre disponível para, neste fórum, e se entenderem que há alguma questão que ainda não está esclarecida sobre a questão do Hospital de Belém, dizer que, em meu entender, essa questão, não só pela instância de fiscalização jurisdicional do Tribunal de Contas, já está resolvida, como também do ponto de vista criminal, tudo aquilo que indica é que, na altura, o Governo atuou da forma que devia ter atuado em relação a questões que surgiram. A obra que surgiu na altura foi uma obra que permitiu que muitas centenas de pessoas fossem tratadas, tem um mérito enorme por essa razão. O processo que foi utilizado foi um processo expedito, mas que não justificou de maneira nenhuma que os serviços o pudessem ter feito sem pedir previamente autorização à tutela. E atenção, senhores deputados, há uma diferença muito grande entre aquilo que é a autorização de despesa e a aprovação de uma verba. Nós aprovamos o Orçamento do Estado, mas com isso não estamos a aprovar autorizar despesas. Nós aprovamos uma verba, mas quando essa verba é gasta, é nomeadamente aberto um procedimento, são escolhidos os contratantes, é escolhido um caderno de encargos, um programa do concurso, todos esses momentos são feitos pela entidade que tem poderes para adjudicar. E as únicas entidades que tinham no Ministério da Defesa Nacional competência para o fazer era o Governo, não era a Direção-Geral. E penso que essa questão é uma questão que fique absolutamente bem claro e que, aliás, o Ministro da Defesa Nacional tem transmitido. E esses dados nunca foram transmitidos ao Governo antes do Governo exigir respostas a essas questões. Chegaram tardiamente, chegaram na sequência deste despacho, houve inclusive um e-mail que dizem que foi enviado, mas que nunca chegou ao Ministério da Defesa Nacional, e o Ministério da Defesa Nacional atuou, deste ponto de vista, da forma, a meu ver, que o devia ter feito em relação à defesa do interesse público. E daí, a prova é que, efetivamente, este processo foi remetido para as instâncias que têm a competência para fazer este julgamento. Sr. Presidente, eu queria partilhar isto com todos, dizer que esta é uma questão de honra que eu queria aqui colocar. Da parte do Governo foi feito exatamente aquilo que devia ter sido feito em relação às questões do Hospital Militar de Belém. Pois há muitas outras discussões que podemos fazer a seguir. O que é que vamos fazer a seguir com o hospital? Tudo isso são questões que eu acho que a Comissão de Defesa Nacional, se me permitem, não sendo membro da Comissão, dizer, acho que vale a pena fazer essa discussão, nomeadamente daquilo que possa prestar apoio, nomeadamente quer aos atuais militares, quer a antigos combatentes, nesse futuro. E acho que isso, efetivamente, faz todo o sentido fazerem essa discussão. Sr. Presidente, eu queria agradecer, da parte do Sr. Presidente e da parte dos seus deputados, a vossa permissão para eu ter feito esta intervenção, para vos partilhar convosco, e mais uma vez volto a dizer, faço porque sou membro da Assembleia da República e entendo que devo dar aos meus pares o esclarecimento sobre esta questão, entendendo eu que ela tem vindo a ser suficientemente discutida em relação àquilo que tem a ver com as questões do Hospital de Belém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não nos agradeça a nós, agradeço ao regimento que lhe faculta essa possibilidade. Mais alguns dos Srs. Deputados desejam usar a palavra? Sra. Deputada Cristiana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre o requerimento do Chega, eu creio que há aqui algum contexto e algumas considerações que devem ser feitas sobre esta matéria e sobre a importância que esta matéria continua a ter para o grupo parlamentar do PSD. Porque, de facto, a derrapagem nas obras de conversão do ex-Hospital Militar de Belém em Centro Covid é uma das obras que estão na gênese daquilo que todos conhecemos, na detenção pela suspeita de prática de vários crimes de 3 altos quadros da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, e foi uma matéria que sempre causou ao PSD as maiores dúvidas e as maiores suspeições, e para os quais o PSD procurou obter esclarecimentos ao longo destes últimos quase 3 anos. E por isso resulta inequívoco da tal fita do tempo, se me permitem, que é esta expressão política recentemente inaugurada, do papel que o PSD desempenhou nesta matéria. E não posso deixar de retomar aqui algumas circunstâncias. Suscitou em agosto de 2020 a audição do então Ministro da Defesa Nacional, tendo por objeto a referida derrapagem. Solicitou em março de 2021 uma cópia formal da auditoria realizada pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional aos custos da obra. Apresentou em abril de 2021 um requerimento para audição do Ministro da Defesa Nacional e do então Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, que foi rejeitado e chumbado pelo Partido Socialista. Alertou para a falta de sustentação legal da classificação atribuída à auditoria realizada pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional, mesmo antes da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos emitir parecer precisamente no mesmo sentido. Requereu em dezembro de 2022, na sequência da Operação Tempestade Perfeita, a audição do Ministro João Gomes Cravinho e do atual Secretário de Estado da Defesa Nacional. Renovou já em janeiro de 2023 aquelas mesmas audições, acompanhadas de uma distribuição prévia de 30 perguntas, a que se junta a requisição da reavaliação da auditoria pedida pelo então Ministro da Defesa Nacional, um facto desconhecido até ao debate de urgência que se realizou em dezembro de 2022. E, portanto, eu creio que dúvidas não restam que para o grupo parlamentar do PSD este não é um assunto encerrado e que estamos disponíveis para avaliar, inclusivamente para propor novas diligências, se as circunstâncias assim o justificarem. A este propósito, vem então o grupo parlamentar do Chega requerer a audição de um conjunto diversificado de entidades ou sujeitos ou individualidades, e nós também defendemos perspectivas diferentes relativamente a cada uma delas. Ou seja, a circunstância e o facto de ser em conjunto requerida a audição de todas estas pessoas, portanto entidades, levantam-nos também aqui dificuldades. Se não, vejamos, relativamente ao Secretário de Estado Marco Capitão Ferreira, atual Secretário de Estado da Defesa Nacional, foi ouvido em sede de comissão parlamentar no passado dia 8 de fevereiro, a requerimento do PSD, e portanto, salvo o surgimento de novos factos, não se vislumbram razões para ser novamente ouvido. O que sucede relativamente ao general Nunes da Fonseca, que então era chefe de Estado-Maior do Exército e que não ignoramos que é agora o SENCFA. E na medida em que o Exército também já manifestou, nomeadamente até publicamente, o que lhe aprovo dizer sobre esta matéria, sendo evidente que a audição requerida, a revelar-se como pertinente, deverá eventualmente ser ao atual chefe do Estado-Maior do Exército, o que certamente ocorrerá nesta comissão, o que de resto é da praxe, e os senhores deputados terão a oportunidade de perguntar aquilo que tiverem por conveniente. Porque eu quero deixar aqui bem claro que o que está em causa em relação ao general Nunes da Fonseca não é a pessoa, claro está, é a instituição que está aqui em causa. Quanto às audições de João Leão, ex-ministro das Finanças, do senhor deputado Jorge Seguro Sanches, que também de alguma forma agradecemos, utilizando a sua prerrogativa e que de forma, queremos, espontânea, veio a esta comissão e nomeadamente demonstrou a disponibilidade para o efeito. Ao ex-secretário de Estado adjunto da Defesa Nacional, podem revelar-se de facto importantes pela circunstância, respectivamente, de subsistirem dúvidas sobre o alcance do grau de responsabilização dos pagamentos efetuados e a conduta do então Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, que numa perspectiva do PSD muito contrasta com a do Ministro João Gomes Cravinho. Quanto aos demais, Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, Paulo Branco, ex-diretor da Gestão Financeira do Ministério da Defesa e Francisco Marques, diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, suscitam-nos várias reservas, uma vez que os mesmos são arguídos no processo de Operação Tempestade Perfeita, sendo que a matéria, relativamente à qual incidem as audições requeridas, é a mesma que está a ser objeto de investigação naquele processo criminal. Se é certo que não há propriamente qualquer proibição em requerer as referidas audições, a circunstância de se pretenderem apurar factos que se encontram em investigação criminal suscitam-nos as maiores dúvidas e as maiores reservas quanto ao respeito e do princípio da separação de poderes. Tanto mais que não estamos sequer perante uma comissão parlamentar de inquérito que goza de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E até aí, existindo um processo criminal em curso, a Assembleia da República teria sempre de deliberar sobre a eventual suspensão do inquérito parlamentar até ao trânsito em julgado da sentença judicial proferida no processo crime. Acresce ainda a necessidade de se respeitar o direito da não autoincriminação dos arguídos e o facto de o processo criminal poder estar em segredo de justiça, o que igualmente impõe limitações quanto às informações a obter por meio de audição parlamentar. Naturalmente que a Assembleia da República não está impedida de exercer as suas competências de fiscalização de ação política do Governo a respeito deste dossiê, o que sucedeu e continuará a suceder por parte do grupo parlamentar do PSP. No entanto, atentas às razões que acabei de aduzir, queremos que no requerimento do Chega são tratadas de forma igual situações totalmente diversas e de natureza totalmente diversas e, portanto, é para já o que eu queria manifestar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Leão.
Já está. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, bom, antes de mais, um agradecimento ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Eu tenho o gosto, e alguns de nós temos o gosto de conhecer o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches e termos trabalhado com ele também nesta área da defesa, e eu diria, mas independentemente dos partidos e dos grupos parlamentares, porque todos colaboraram, todos contactaram e contactam agora na sua qualidade de deputado, só quem não conhece o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches é que acreditaria que teria aqui uma postura diferente, isto é, como membro de um órgão composto por pares, por 230 deputados, tendo lugar também em torno desta mesa e sendo suscitada uma questão onde teve intervenção direta noutras funções, é absolutamente normal que, em nome da sua consciência, da sua reputação e da sua ação, uma ação louvável em torno deste processo e que nós queremos realçar e temos realçado em audições políticas, quer a sua ação, quer a ação do senhor ex-ministro da Defesa, que o acompanhou justamente nos vários passos que foram dados neste processo relativo ao antigo hospital, às obras do antigo Hospital Militar de Belém. Gostava, portanto, de deixar esse agradecimento e reconhecimento pela postura que aqui demonstra para com todos nós, e de grande respeito para com os seus colegas e para com a Assembleia da República. Em relação ao requerimento que o Chega aqui nos apresenta, o requerimento é este, o requerimento não é o outro. O Sr. Deputado Pedro Peçanha não leu o requerimento, todos nós temos conhecimento justamente daquilo que ele nos veio trazer, e a verdade é que o requerimento fala da falta de esclarecimento em torno desta matéria e da insuficiência dos esclarecimentos prestados. Ora, eu, e acho que nós, se fizermos o exercício da honestidade intelectual, temos de reconhecer que esta comissão tem-se debruçado sobre muitíssimas matérias. Isso é positivo, porque são muitas as matérias que vão de acordo àquela que é a agenda da política de defesa nacional. Mas, de facto, nos últimos meses, a matéria do Hospital Militar de Belém tem sido uma matéria que tem estado em absoluto enfoque do ponto de vista da Assembleia da República. Tivemos uma sessão plenária, que até em debate agendado pelo Chega, onde houve oportunidade de se obterem esclarecimentos, pelo menos de se formularem as questões. Tivemos um debate na Comissão de Negócios Estrangeiros, uma audição que ninguém ignora, penso eu, qualquer pessoa, qualquer português que possa aceder à RTV, que em grande parte também foi monopolizado pelo tema do antigo Hospital Militar de Belém. Tivemos uma audição a requerimento do PSD, aqui nesta comissão, que o Partido Socialista viabilizou, porque tem todo o interesse em que sejam conhecidos e os esclarecimentos possíveis, todos os esclarecimentos possíveis, cabais, aqui na nossa Comissão de Defesa Nacional, que contou com a presença também do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Tivemos ontem uma audição regimental, onde também estiveram presentes os atuais titulares da pasta da Defesa Nacional, e onde também foram levantadas, inclusivamente, por alguns grupos parlamentares, questões pertinentes sobre o futuro do equipamento em si, isto é, sobre o futuro do antigo Hospital Militar de Belém, e também sobre outro conjunto de questões. Enfim, não há tema que a Comissão tenha, penso eu, ou os deputados no seu conjunto, até no plenário, tenham escrutinado, não diria tanto, mas enfim, com tantas oportunidades já como esta. E o Partido Socialista considera, não é novidade para ninguém, que enfim, a maior parte dos esclarecimentos já foram de facto prestados e, da nossa parte, satisfazem por completo aquelas que eram eventuais dúvidas que podíamos ter em relação a esta matéria. Mas o requerimento em si, enfim, é mais gravoso, o requerimento do Chega é mais gravoso, e eu cito, não é? Porque a audição, neste caso a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Secretário de Estado da Defesa, vem adensar ainda mais os contornos de suspeição de responsabilidades políticas e criminais que recaem sobre os intervenientes. Quais intervenientes? Todos estes intervenientes que o Chega acaba por nomear nos seus pedidos de requerimento. Ora, enfim, este tipo de, não só de postura, mas este tipo de linguagem, de atitude, como se a Comissão de Defesa Nacional, que é uma comissão que tem o dever de fiscalizar o governo, mas tem o dever de fiscalizar as políticas do governo. É muito diferente de se instituir ou de se autoproclamar como uma comissão de inquérito que tenha poderes para vir ouvir arguídos e poderes para vir aferir, como eu volto a dizer, volto a citar, sobre a suspeição de responsabilidades políticas e criminais. Não é nada disso que nós podemos aqui fazer. A parte política, de certo modo, noutros termos, temo-la feito. A parte, não é? Mas a forma como isto tudo está formulado é para nós extremamente desconfortável, na medida em que extravasem muito, obviamente, o princípio de separação de poderes e a postura que nós temos em relação a estas possíveis audições. De facto, o rol de personalidades que são aqui convidadas também são de natureza absolutamente distinta, mas enfim, destacava de facto de três concidadãos nossos serem, pelo que sabemos, através da comunicação social, arguídos diretos neste processo e nesta investigação, o que, creio eu, colidia de frente com a postura que a política deve ter face à justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Rodrigo Saraiva não pretende usar a palavra, o Sr. Deputado João Dias também não fez sinal. O Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar,
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Estamos em condições de votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do PCP e o voto favorável do Chega e da Iniciativa Liberal. Passamos ao seguinte ponto. Faz favor, Sra. Deputada Cristina Ferreira, faz favor.
Era só para anunciar a intenção de entregar uma declaração de voto por escrito.
Muito bem. Faz favor.
Eu depois chegarei aos serviços.
Muito obrigado.
Muito obrigado.